dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do convite da Apple para o evento do fim do mês, mais informações sobre a remoção do Flex Bright da App Store, Facebook mudando as notificações de transmissões ao vivo de vídeo, RedQ dando entrevista em espanhol sobre o caso da Apple contra o FBI, Craig Federighi acabando com o mito sobre a bateria do iPhone, erro de digitação impedindo um roubo bilionário, patente da Apple mostrando como o Apple Watch pode chamar ambulância em caso de emergência e mais novidades e mais informações a respeito do Android N. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Android N. Ontem eu comentei aqui que a primeira prévia do sistema já está nas mãos dos desenvolvedores, falei de alguns recursos novos, tipo a tela dividida, economia do uso de dados e o bloqueio de ligações e mensagens, e caso você queira ver o sistema em ação, tem aqui na descrição do episódio dois links. Um deles é para o 9to5Mac, que fez uma matéria bem extensa, com inúmeros screenshots mostrando os recursos novos, e apesar do post ter ficado meio bagunçado, meio confuso, já dá para matar a curiosidade. Eles mostram as ações de notificações, mostram o vídeo sendo executado no modo Picture-in-Picture, mostram tela dividida e por aí vai. Já o segundo link é para uma matéria do The Verge, que traz não só uma galeria com vários screenshots do sistema novo, como também um vídeo de primeiras impressões e de hands-on dos novos recursos. O vídeo dura coisa de 4 minutos e aparece lá o multitarefa funcionando, mostra também a nova tela de notificações, mostra um jeito novo de customizar os ajustes rápidos, e se você estiver curioso para saber o que vem por aí no mundo do Android, vale tirar um tempo hoje para dar uma espiada nessas duas matérias, a do 9to5Mac e a do The Verge, que são bem complementares, e mostram legal o que vem por aí no Android N, que eu tô torcendo para que se chame Android Nutella. Agora eu vou falar de uma patente bem interessante que a Apple garantiu, que basicamente faz com que os sensores do Apple Watch identifiquem que o usuário está passando por alguma crise de saúde, como por exemplo um ataque cardíaco, um aneurisma, ou então se ele estiver envolvido no acidente de carro ou de bicicleta, e isso já dispara uma ligação para algum familiar ou direto para uma ambulância, o que pode ser decisivo para garantir a sobrevivência da pessoa. O registro, que não cita especificamente o Apple Watch, mas sim um sistema eletrônico com sensores biométricos, ainda mostra como a pessoa conseguiria ser localizada por meio do GPS para assistência ser enviada para o lugar certo. Bem interessante essa patente, tomara que isso aconteça mesmo alguma hora, né? O próximo passo da tecnologia é, sem dúvida, fazer com que os aparelhos sejam mais proativos no cuidado da saúde do usuário e consigam tomar atitudes que possam salvar as vidas deles, ao invés de somente mostrar ali a saúde de uma forma mais passiva. Esse é o tipo de coisa que tem o potencial de salvar muitas vidas. Agora eu vou falar de um roubo bilionário que um grupo de hackers quase conseguiu fazer usando uma falha do sistema do Banco Central lá de Bangladesh, mas que foi impedido por causa de um erro de digitação dos manés que tentaram aplicar o golpe. O que aconteceu foi o seguinte: esse grupo de hackers conseguiu ter acesso aos códigos de ordem de transferência bancária do Banco Central de Bangladesh, e eles usaram esses códigos para emitir vários pedidos de transferência que totalizavam US$1 bilhão para a operação deles nos Estados Unidos, por meio do Banco da Reserva Federal de Nova York. Esse dinheiro, depois dessa primeira transferência, ia ser repassado para as Filipinas, onde ele ia ser convertido em fichas de cassino, e depois essas fichas iam ser transformadas de volta em dinheiro, com essa grana toda sendo transferida para Hong Kong. O problema foi que em alguns dos pedidos de pagamento que eles fizeram lá no começo da história, eles erraram na digitação, e ao invés de digitar a palavra fundação, eles digitaram a palavra fandação. Aí o sistema de segurança do banco percebeu que tinha alguma coisa errada, porque esse erro de digitação era para uma ordem de pagamento de US$20 milhões, e aí o banco viu que outros US$81 milhões já tinham sido transferidos com 4 outras ordens de pagamento, e eles interromperam todos os negócios. No final das contas, os hackers ainda se deram bem nessa história, porque eles conseguiram sumir com US$81 milhões que eles já tinham transferido, e agora o governo de Bangladesh vai processar a Reserva Federal de Nova York para tentar recuperar essa grana que sumiu. Agora eu vou falar de uma coisa muito curiosa que aconteceu com um cliente da Apple que mandou pro Tim Cook um e-mail perguntando se valia a pena ficar fechando os aplicativos na multitarefa para tentar economizar bateria. O Tim Cook viu esse e-mail, encaminhou ele pro Craig Federighi, que é o chefão de desenvolvimento dos sistemas da Apple, e o Federighi respondeu dizendo que não, ficar fechando os aplicativos na multitarefa não ajuda a economizar bateria. Esse mito de que fechar os aplicativos ajuda a poupar bateria é um dos mais antigos do mundo dos smartphones, porque ele se baseia no modo antigo de usar a tecnologia, quando os sistemas operacionais ainda não faziam sozinhos a escolha do que tem que continuar sendo executado em segundo plano e do que tem que ser congelado até que o usuário abra de novo o aplicativo. Essa é uma dúvida frequente de muitos usuários, e é bem curioso que ela tenha sido esclarecida dessa forma. O cara usou o Tim Cook como serviço de atendimento ao cliente, e ao contrário de toda a lógica e bom senso, isso acabou dando certo. Se você ainda tinha alguma dúvida a respeito desse assunto, agora tá aí a resposta definitiva, dada por quem faz o sistema com as próprias mãos. E falando em executivos da Apple, o Ed Kill, que comanda lá os serviços online da Apple, deu uma entrevista em espanhol para o canal latino Univision, em que ele comenta o caso da Apple contra o FBI. Ele, que é filho de pais cubanos e fala espanhol fluentemente, defendeu o lado da Apple no caso e comentou que se o FBI sair vitorioso dessa briga, isso poderia proporcionar para eles base para pedidos no futuro envolvendo acesso à câmera dos celulares, acesso aos microfones dos celulares, e apesar da Apple não ter como fazer isso hoje, ela poderia ser obrigada a fazer isso no futuro. Num dado momento da entrevista, ele fala que entende que tanto a Apple quanto o governo estão tentando proteger os cidadãos, mas que a Apple não vai conseguir continuar fazendo a parte dela se o FBI continuar insistindo em fragilizar sistemas que deveriam ficar cada vez mais fortes. Agora eu vou dar uma rápida notícia para você que não sai do Facebook e não aguenta mais ficar recebendo notificação de todas as transmissões ao vivo que estão sendo feitas por todas as pessoas e as marcas que você segue. Ontem o site DigiDay falou que o Facebook contou para eles que vai implementar um novo ajuste de notificação que vai permitir que os usuários desabilitem todas as notificações de vídeo ao vivo e que isso vai ser liberado para todo mundo nas próximas semanas. Quem ouviu o Loop Matinal 93 deve se lembrar de toda a polêmica que surgiu em torno da remoção do aplicativo FlexBright da App Store. Essencialmente, o app permitia que o usuário mudasse a tonalidade da tela para deixá-la mais amarelada, o que é uma coisa que vai chegar de forma nativa no iOS 9.3, um recurso chamado Night Shift, e que serve para não forçar tanto a vista do usuário enquanto ele mexe no iPhone ou no iPad logo antes de ir para a cama. O FlexBright apareceu na App Store, foi divulgado por todos os sites de tecnologia, e aí a Apple removeu o aplicativo no dia seguinte, deixando muita gente brava, muita gente indignada, mas quase ninguém surpreso. Quando o app apareceu, o desenvolvedor do FlexBright falou pro Mac Rumors que ele tinha trabalhado bastante junto com a equipe de revisão da App Store para garantir que ele não seria rejeitado, mas parece que a história não foi bem essa. Isso porque, de acordo com a Apple, o desenvolvedor usou APIs privadas para fazer o app, que é uma coisa proibida, e ele também usou aquele truque que o Facebook já tinha usado uma vez para trapacear o sistema do iPhone, que ficava executando um áudio silencioso para o iOS achar que o app estava sendo usado e não interromper o processamento do aplicativo, mesmo com ele sendo executado em segundo plano. Só que como o Facebook é o Facebook, o app deles nunca foi removido da loja e o FlexBright sim. No final das contas, o app só acabou aparecendo na App Store porque ele passou batido pela equipe de revisão de apps e não porque a Apple tinha deixado. Tudo errado, né? E por último, ontem a Apple enviou para a imprensa um convite para um evento que ela vai fazer no dia 21 de março, confirmando a informação que o John Paczkowski do BuzzFeed tinha dado algumas semanas, quando ele falou que esse seria o dia do evento e não o dia 15, como se suspeitava anteriormente. Nesse evento, de acordo com o que vem sendo dito ultimamente, a Apple deve anunciar o iPhone SE, que é um modelo de 4 polegadas com hardware atualizado, um novo iPad do tamanho do iPad Air atual, que dizem que vai ser uma espécie de iPad Pro reduzido, e novas pulseiras para o Apple Watch. Uma coisa que me chamou a atenção ontem foi que o Jim Dalrymple do The Loop publicou um texto sobre isso ontem, e ele falou que a Apple deve anunciar iPads, ele usou o plural, então pode ser que ele tenha adiantado ali meio escondido que vem mais de um iPad por aí. A título de informação, o convite mostra a parte superior do logo da Apple, a folha da maçã está preenchida pelas cores ouro, rosé e dourado, e perto dela tem mais algumas divisões geométricas que fazem referência ao cinza espacial e ao prata. Além disso, as formas geométricas daquele pedaço lembram um pouquinho o formato dos iPhones atuais. Na parte de baixo tem a frase Let us loop you in, que não tem uma tradução literal em português, é uma expressão idiomática do inglês, e que significa que a Apple quer contar pra gente as informações que por enquanto só ela tem. É tipo ela falando, deixa a gente te trazer pro nosso ciclo de informação. Bom, o evento vai acontecer às 2 da tarde, no horário de Brasília, do dia 21 de março, que é uma segunda-feira, e ele vai ser transmitido ao vivo pela Apple lá no site dela. Mas se você quiser ver uma transmissão legal mesmo, fica ligado no Loop Infinito, que a gente vai cobrir todo o evento, todos os anúncios, todos os detalhes, como vocês já estão acostumados. Para fechar o episódio, uma curiosidade. Esse evento vai acontecer lá no QG da Apple, no One Infinity Loop em Cupertino, numa sala de eventos conhecida como Town Hall, que tradicionalmente é onde a Apple sempre fez eventos de menor expressão. E esse deve ser o último evento oficial da Apple lá no Town Hall, já que a WWDC, que acontece em junho, é no Moscone Center, e o anúncio dos iPhones, que é em setembro, é muito grande, o Town Hall não comporta nem uma fração do número de pessoas que cobrem esse evento, então não tem a menor chance dele ser lá. E no ano que vem, a Apple já deve começar a fazer os eventos dela no Campus Novo. Por isso, esse anúncio do dia 21 deve marcar a despedida do Town Hall, junto das boas-vindas aos novos produtos da maçã. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou!